Você está ouvindo Lamparina Podcast. Um oferecimento Clínica Espaço Saúde Integrativa.
Sejam todos bem-vindos ao primeiro Lamparina Podcast. Hoje a gente vai bater um papo com o nutricionista Fabrício Abdala. A gente vai conversar um pouco sobre toda essa situação em que o Brasil, em que grande parte do mundo está vivendo, coronavírus, nutrição, estilo de vida, alimentação saudável, enfim. Vamos falar tudo aquilo que realmente interessa para que elas possam ter melhores informações, que elas possam prospectar uma agenda de vida com mais qualidade. Fabrício, é um prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes do Lamparina, que sempre se propõe a esclarecer assuntos em tempos tão sombrios, né? Com negações totalmente fora dos âmbitos científicos, com alegações rasas, conceitos bem ultrapassados, preconceitos, enfim, uma série de obscuridade que nós estamos vivenciando, enfrentando hoje na sociedade. E o Lamparina vem com esse signo, vem com esse conceito, com esse princípio de iluminar as ideias, de colaborar com o esclarecimento de várias questões importantes para a sociedade. Seja bem-vindo, Fabrício.
É um prazer estar falando com todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Fico feliz de estar aqui. É uma honra estar passando um pouco de conhecimento para vocês, conversando com a galera. Como você mesmo disse, eu sou nutricionista, pós-graduando em esporte e estética e também pós-graduando em fitoterapia e naturopatia. Atualmente, eu sou sócio-empresário de uma clínica de saúde, estética e bem-estar na cidade de Marília, Clínica Saúde Integrativa, e também tenho vários pacientes, atletas que acompanham, e tô por dentro de algumas notícias, ainda mais nesse cenário atual que a gente está passando, sobre coronavírus, né, que é algo muito comentado pelos meus colegas de profissão, por médicos, nutricionistas e outros profissionais de saúde. É um assunto que está mexendo com o povo e a gente pretende passar um pouco de conhecimento para vocês ouvintes, para a gente poder agregar um pouco nesse momento difícil, servir de apoio para vocês, porque até para a gente também não é fácil, a gente tem que se adaptar a muitas mudanças, ficar em casa, né, a reorganização social. E a gente vai debater um pouquinho aqui sobre vários temas para esclarecer o máximo sobre esse assunto e ajudar um pouco vocês com nossa conversa.
Então vamos dar sequência, vamos ser assim bem direto no assunto e ao mesmo tempo vamos ter consistência naquilo que a gente vai estar falando. Coronavírus, quarentena, tá todo mundo dentro de casa. Qual é o perigo da alimentação em excesso? Qual é o perigo do açúcar, da gordura? As pessoas estão se movimentando pouco, salvo exceção daquelas que praticam uma atividade física dentro de casa, aquelas que têm a sua vida reprogramada, têm seus protocolos, porque tem pessoas que têm protocolos. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, ela vai fazer o protocolo delas. A academia está fechada? Não, eu faço o meu workout dentro de casa. Eu tenho uma série aqui que eu posso fazer exercícios livres. Agora, a grande maioria, lamentavelmente, é despreparada. Então, qual que é o perigo para essas pessoas? Porque nós não sabemos ao certo até onde vai essa quarentena. O que as pessoas, a grande mídia e uns especialistas estão dizendo que até abril vai ser um grande pico. Então, como que as pessoas podem se preparar para isso tudo com uma alimentação que vai dar menos impacto negativo, uma alimentação que vai ajudar elas no bom humor, no bom desempenho, que não vai afetar elas? Como que é isso aí? Explica um pouco.
Já dizia o grande Hipócrates, né, o pai da medicina, faça com que seu alimento seja o seu remédio, o seu remédio seja o seu alimento. Então, a alimentação é tudo hoje, tem muitas doenças com fundos nutricionais que daria para corrigir apenas com a alimentação, e a imunidade hoje em dia é relacionada totalmente com a nutrição, parte de microbiota, vitaminas, minerais, né, assim como algumas vitaminas específicas do sistema imunológico, como selênio, complexo B, vitamina D e alguns probióticos também fazem parte dessa saúde orgânica nossa, principalmente relacionada à parte de imunidade. Saiu até uma matéria em vários sites, em vários jornais, né? A Folha de São Paulo, inclusive, teve alguns estudos, alguns índices, onde chama a nossa atenção porque 7 em cada 10 pacientes internados por coronavírus são obesos. Isso me preocupa porque um indivíduo obeso, dificuldade respiratória, dificuldade para melhorar o quadro de infecção, A imunidade não é boa. Ele é um indivíduo que está mais inflamado, é um indivíduo que está correndo riscos cardíacos, riscos de outras doenças oportunistas por conta da obesidade, né? Que é um fator bem grave, ainda mais de infecções, internações na UTI. Né? Um paciente que é saudável, com certeza, tem uma recuperação muito mais rápida em relação a um indivíduo obeso. Então tudo começa na alimentação, né? Uma alimentação rica nesses vitaminas e minerais que eu falei, selênio, zinco também, complexo B, fibras, frutas, né? Vegetais, a vitamina D, tomar sol é muito importante, né? Os alimentos que contêm todos esses minerais e vitaminas, castanhas, né? As frutas, vegetais, legumes, verduras. Todos esses alimentos em geral, iogurte também é um alimento que ajuda bastante na microbiota e pode nos beneficiar muito nesse período onde devemos tomar muito cuidado com a nossa imunidade. Lembrando que não existe comprovação científica nenhuma, pelo menos até agora, de algum alimento milagroso que vai curar coronavírus, não existe. Mas existe sim alimentos em que podem fortalecer o nosso sistema imunológico, fazendo com que haja uma imunidade mais forte, com que tenhamos mais saúde, vitalidade e, claro, como você mesmo citou, a parte de exercício físico é muito importante, ajuda muito essa parte imunológica, ajuda muito a melhorar a nossa saúde, músculo, né, nosso sistema orgânico como um todo. É muito importante, então, alimentação saudável e uma prática de atividade física constante, com certeza. E dá, claro, é totalmente possível fazer isso no ambiente domiciliar, né? É possível fazer com alguns elásticos, pezinhos, corda, ou até mesmo sem nada, dá para fazer apenas com o peso do corpo e dá para a gente se beneficiar muito com esses treinamentos, tem vários até na internet, é bem simples, que dá para a gente fazer numa boa em casa para não ficar parado. É muito importante a alimentação saudável juntamente a uma atividade física frequente. Realmente, mesmo em quarentena, não podemos ficar parado, não é férias, né? É um isolamento social. Então a gente tem que estar em atividade constante, tanto física quanto mental.
Sensacional. Diante disso tudo aí que você falou, eu fico pensando aqui comigo que em épocas dessa que nós estamos vivendo, nós escutamos muitas informações, né? Somos bombardeados por muitas informações. E uma delas que chegou até mim é que para se precaver do coronavírus era bom estar com a vitamina C e D em dia. Pergunto para você o seguinte, o brasileiro tem hábito de suplementar? Tem hábito de mandar manipular vitaminas, nutrientes? Ou o brasileiro só corre atrás quando surge esse tipo de situação?
Realmente, Rodrigo, essa informação é muito importante, é válida, né? Realmente, vitamina D e vitamina C ajuda muito na parte do sistema imunológico, principalmente a vitamina D. E muitos pacientes que eu já atendi, muitos mesmo, não têm a vitamina D adequada. O valor de referência aí da vitamina D é de pelo menos, né, no exame, adultos, pelo menos acima de 30 nanogramas por ml. É muito comum, mas muito mesmo, 20, 15, direto. Tem paciente que chega lá no meu consultório com esse tipo de exame, com essa deficiência, né? E é muito importante sim suplementar vitamina C, vitamina D, todas as vitaminas que tiverem principalmente deficientes, deve sim suplementar, claro, com acompanhamento médico, nutricional, acompanhamento bem de perto. Porque a vitamina D, ela está totalmente ligada ao metabolismo imunológico, à parte da nossa saúde vital, à parte de obesidade principalmente, né? Tem vários estudos que mostram isso. Então, realmente, são várias informações, a gente não sabe hoje em dia o que é fake news, o que não é, né? Por isso que é muito bom a gente estar sempre se informando com dados reais, né? Com órgãos competentes, né? Com profissionais competentes, principalmente da área. Quando ouvir ou ver tais situações como essa, ainda mais nesse período onde tem muita fake news para prevalecer aí o ganhar dinheiro em cima de algum produto, algo desse tipo. Então é muito importante sim a vitamina D, a vitamina C, assim como outros elementos que eu citei, né, e deve estar adequado. É bem importante fazermos o exame de sangue para a gente adequar todas essas vitaminas, que ajudam muito na imunidade, principalmente agora, né? Claro que não pode bobear.
Exatamente. Ah, eu acho super importante o hábito de estar sempre suplementando, sempre um acompanhamento de um profissional competente da área. Minha família, por exemplo, nós já temos dentro da nossa agenda os manipulados, polivitamínicos, os nutrientes sempre em ordem, faz toda a diferença. Vamos falar um pouco agora de um outro aspecto que sai um pouco dessa questão mais convencional para uma outra relação, a relação de energia. Por exemplo, as pessoas que estão agora no isolamento social, elas estão diretamente vivenciando dias intensos umas com as outras, né? Aquelas pessoas que não se acertaram muito no seio familiar, elas vão ter que se acertar de uma forma ou de outra agora, porque elas vão ficar se trombando dentro de casa. Então eu queria saber um pouco de você sobre essa questão da relação de energia na manipulação dos alimentos. Foi objeto de pesquisa há alguns anos na minha vida. Eu gosto muito dessa parte da relação de energia. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de cozinhar. Para mim é um prazer cozinhar. Eu faço mais alimentação vegana do que vegetariano, né? Eu tenho um pé no vegetarianismo e outro no veganismo. E para mim é sempre um prazer estar na cozinha. E eu gosto de ir pra cozinha sempre quando eu tô bem. Eu não gosto de ir. Se acontece alguma coisa, como acontece com todo mundo, e você não tá muito legal, eu prefiro não cozinhar. Ou então espero passar um pouquinho e eu vou cozinhar também, que acaba sendo uma terapia e me faz muito bem. Eu já li, eu já escutei de pessoas que elas devem estar com uma energia boa na preparação dos alimentos. Como que você entende tudo isso aí também?
Realmente, Rodrigo, quando vamos cozinhar, a gente não pode estar estressado, não podemos desrespeitar o alimento, por mais seja um vegetal, é uma vida, né? E como a gente tava até conversando esses tempos, né? Tem um livro muito importante, do pesquisador japonês, ele já faleceu em 2014, é o Masaru Emoto, né? Ele tem até um livro chamado A Mensagem da Água, onde ele mostra a interação da água, né, relacionado a alguns aspectos emocionais, né? Então ele mostra lá, a água numa música de heavy metal, a água numa sintonia de Beethoven, né, a água quando alguém fala algo bom, obrigado, né, quando alguém fala algo negativo, algo positivo, e a estrutura molecular da água, né, nessas situações positivas, fica totalmente perfeito, fica bem bonito. Então, os ouvintes aí, se tiver interessado, coloca no Google, A Mensagem da Água, de Masaru Emoto, vai ver umas imagens bem legais, né, onde a estrutura molecular da água nas mensagens positivas foram hexagonais, lindas, assim, bem arranjadas, né. Em mensagens negativas, né, como ingratidão, como som de heavy metal, de mensagens negativas, a estrutura ficava totalmente, assim, totalmente perdida, ficava toda desarranjada, né? Algo, então, por que que eu tô falando da água? Porque alimento, grande parte é água, né? Vegetais, inclusive, tomate, 90% quase é água. Então, essa relação com os alimentos, realmente, é uma terapia cozinhar para o próximo, né? Demonstra amor, carinho, cuidado, é algo que exige atenção, que exige paciência, né? É um treinamento de paciência mesmo, cozinhar. Realmente é algo muito bom de fazer, muito bom aprimorar. É outra energia, outra felicidade. Comprar pronto, tudo bem, de vez em quando, né? A correria do dia a dia, temos que se adaptar, né? Mas cozinhar mesmo, fazer sua comida com amor, carinho, dedicação, é totalmente diferente. É outro tipo de comida, né? Fica bem melhor quando a família faz, né? A mãe, a avó. É uma comida totalmente diferente, é com amor mesmo, né? Realmente, quando alguém fala que cozinhou com amor, fica bem mais gostoso, né? É o toque especial, é o tempero, né? Então é muito importante realmente a gente fazer tudo, não só cozinhar, né? Mas fazer tudo na vida com amor, dedicação, carinho, que realmente vale a pena, viu? Inclusive, né, nesses momentos aqui de quarentena, tem muita gente que tá estressada, muita gente que tá desanimada, ansiosa, né, não vê a hora de voltar às atividades normais do dia a dia. A gente tem que ter um pouco de calma, paciência, pensar em coisas boas, né, aproveitar para ler um livro, para cozinhar, realmente. São atividades que nos trazem alegria, né, temos que encarar isso da melhor forma. Como que você lida, Rodrigo, com esse momento aí turbulento, né? Com essa ansiedade toda, com esse estresse todo, de ficar em casa, né? Não poder sair, não poder fazer atividades, a sua rotina normal. Ainda mais você que é um cara todo ativo, né? Então, como que você poderia passar a sua experiência pra gente melhorar um pouco esse aspecto e tirar de bom proveito tudo isso?
Eu fui impactado, assim como todas as pessoas foram impactadas. A questão é você estar sempre se auto-reprogramando, é você estar sempre reconstruindo uma agenda, reconstruindo novos objetivos, tá sempre focado, tá sempre empoderado de si mesmo. Importante você se autoconhecer, tá sempre fazendo reformas íntimas. Esse momento não deve ser um momento de medo, a gente não deve vibrar medo, não deve se conectar com angústia, a gente tem que continuar fazendo o que a gente fazia, só que adaptado. A gente está, nesse momento, fazendo a nossa parte para que todos possam ter mais segurança. E eu não posso ficar reverberando coisas negativas, xingando, amaldiçoando, não. Eu comecei a fazer coisas que estavam pendentes na minha casa. Eu fiz uma lista com a minha esposa dos negócios que a gente deve aprimorar, coisas, demandas corriqueiras da casa, como bater um prego, arrumar um quadro. A gente já fez um planejamento de horário, sono reparador, acorda de manhã, faz atividade física, interação com os filhos, preparação de uma alimentação saudável, manter um diálogo positivo. Todas essas questões são importantes para as pessoas mitigar essa fase que, lamentavelmente, a gente vai ter que passar. Só que também, no meio desse caos, pode gerar frutos bons. Infelizmente, nós vamos ter que atravessar isso. Ponto. Não dá para voltar para trás. É só seguir em frente. E já que a gente vai ter que seguir em frente, que nós façamos desse momento um momento criativo, um momento de reprogramação, um momento de vibração de energias boas, de energias positivas. Eu penso que é isso que a gente deve fazer. Uma outra questão que eu fico pensando muito aqui como pai, e eu tenho certeza que milhões de brasileiros, pais e mães, estão passando agora, é um momento com seus filhos. As escolas estão suspensas e as pessoas estão naquele contato mais íntimo e intenso com os filhos. Para você, por exemplo, o nutricionista, você recomenda que as pessoas começam a ter interações a partir de que idade? Como que é isso? Eu levo meus filhos para a cozinha, meus filhos adoram, eles colocam banquinhos e sobem em cima e ficam ali na pia. Então eu descasco o tomate, eles querem jogar a casca no lixo, aí eu vou fazendo meu mise en place ali, eles vão participando, separando os ingredientes do prato que eu vou fazendo. E agora, aproveitando o gancho do que você me perguntou sobre a agenda, o que as pessoas devem fazer, hoje mesmo eu construí um caixotão lá em casa de 2,5 metros de madeira, que vai ser a hortinha deles. Então amanhã eu já vou começar a ligar para uns fornecedores que tem muda de manjericão, vou plantar cheiro verde, vou fazer uma hortinha para as crianças terem uma interação com essa hortinha, e depois eu vou colher, vou levar para a cozinha, elas vão participar do processo. Como que você entende tudo isso? Por exemplo, ao invés das pessoas ficarem reclamando agora, ah, meu filho está chutando a bola, quebrou o vidro, meus filhos estão brigando, meus filhos... E aí? Às vezes a solução está muito perto da gente, mas a gente fica focando só naquilo que realmente pensa que é um problema e não acaba tendo criatividade para buscar soluções que são muito saudáveis, são muito boas, não só para crianças, mas uma congregação familiar, por exemplo. Como que você entende tudo isso também?
Ótima dica pro pessoal, realmente. A gente tem que pensar em coisas boas. Eu também aqui fico no home office, né? Só resolvendo agendas de pacientes, vendo dietas, estudando, né? Montando posts para redes sociais, no Instagram, conversar mais com a família, estar mais próximo, cozinhar, fazer tudo que a gente gosta. Realmente isso é muito válido, muito bom, e a gente deve dar mais atenção para isso, para aquelas atitudes, aquelas coisas que estavam faltando, né, durante a correria do dia a dia. Muito bom, realmente as crianças têm que entrar em contato com os alimentos o quanto antes, né? Estar em contato ali com a mãe, com o pai, com os alimentos juntos, né? Uma recriação, vira uma recriação para ele. Quanto mais contato com os alimentos coloridos, né, eles brincando com os alimentos, com as cores, é melhor, porque tem até estudos mostrando que a alimentação infantil determina muito de como que aquela criança, no caso, vai se tornar quando for adulto, né? Então é muito importante estar sempre junto, sempre mostrando, né, os pais mostrarem às crianças a importância da alimentação saudável, né? Cozinhar junto é muito bom, realmente é uma recreação aí para as crianças, que muitos adoram. Se pegar o hábito, né, é de grande valia essa atividade. Deveria ser tudo assim com a maioria das famílias, né? Se possível, todas as crianças entrarem em contato com o alimento de verdade, em vez de ficar com aqueles pacotinhos, né, com aquele monte de doce, produtos alimentícios açucarados, né? É, quanto mais evitar, melhor. Lógico, né? Tudo é questão de quantidade, né? Devemos sim deixar a criança comer de vez em quando, se aproveitar de alguns alimentos, sim, mais açucarados, mas tudo com regularidade, né? Para a gente não acabar também sendo radicais, né? Ter um meio termo é muito importante, muito bom, e interagir com a família como um todo.
Lógico. Cabe a nós incentivar as crianças, os adolescentes. Vamos parar de reclamar um pouco, falar que está tudo perdido, que essa geração não tem valor, que a gente tem que ajudar a energizar tudo isso. Agora me fala um pouco, vamos falar um pouco de academia. A gente que faz academia, que tem um monte de amigo que faz academia, você tem um monte de paciente, você é especialista em nutrição esportiva. Como que os marombeiros estão lidando com esse momento, com a quarentena? Como que tá a cabeça do pessoal que vai chegar na academia, fica 2 horas, 3 horas, puxando ferro de forma muito intensa, malhando? Como que essas pessoas estão lidando com isso aí, Fabrício? A gente tem amigos que vai na academia de domingo a domingo, não consegue ficar um dia sem ir na academia. E agora, com esses decretos, tanto estadual como decretos municipais que colocaram as atividades em suspensão, como que essas pessoas estão fazendo com tudo isso?
Nossa, Rodrigo, realmente o pessoal tá ficando meio que endoidado, né? Tá bem doido. O pessoal tá ficando louco. Vários pacientes já adiaram consulta, né? Deixaram para mais para frente, porque praticamente 95% dos meus pacientes treinam. Alguma coisa, mas treinam, né? Eu exijo isso na consulta. É, pra, claro que também para ter melhores resultados ainda. E os que não treinam, tô pegando no pé, com certeza. Mas realmente o pessoal tá ficando doido, assim, não vê a hora de voltar pra academia, né? Isso, claro, também afeta negativamente, né? A minha área, não só a minha, como a de vários outros profissionais, né? O pessoal tá ansioso pra voltar, mas é aquela coisa, né? Toda a escassez, né? Depois vem a bonança, vem o período bom, né? Depois o pessoal não vai ver a hora de voltar pra academia, né, vai ganhar uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, não vai ver a hora de voltar na dieta, vai estar mais focado. Então, né, a gente tem que tirar esses momentos como bom proveito. Meu conselho também até deixou autorizado até o mês de agosto de 2020, consulta online, né, mas muitos pacientes, como não estão nem treinando, né, não estão nem muito preocupados com isso, estão mais preocupados com como que vão pagar as contas, como que vai pagar os boletos, o que que vai fazer, do que mesmo com dieta, treino regrado e tudo mais. É como eu disse para todos os meus pacientes, a alimentação, se tiver pelo menos aí 70, 80% nesse período, é seguindo o máximo possível, sem chutar o balde, né, fazendo atividades aeróbicas, algumas atividades em casa, com elástico, pezinho, perfeito, não vai ter quase nenhum prejuízo, né, às vezes pode até conseguir ganhar algum resultado positivo, ganhar um pouquinho de massa muscular, perder gordura até, depende da determinação do indivíduo, né. Mas o pessoal tá louco, não vê a hora de voltar. Assim como eu também, né? Mas eu tô tendo muita paciência, né? Fazendo meus aeróbicos, treinando tranquilo com o que eu consigo, improvisando, mas é isso. Espero que tudo se resolva em breve. Termos também bastante cuidado nesse período mesmo, quando voltar tudo ao normal. Acredito também que você deve estar doido para voltar, assim como eu, né? Mas a gente tá conseguindo se virar como pode, não pode ficar parado também, não pode perder a cabeça. Como você mesmo disse aí, muito bem salientado, muito bem afirmado, que a gente deve ter calma, tirar bom proveito de tudo isso. Aprender para depois que voltar tudo isso, ficar melhor e mais forte, estudar durante esse tempo, né? Ter muita calma e pensar no melhor a que se fazer.
Com certeza, eu penso que as pessoas não podem ficar presas a sistema, a caixas. Academia é bom? É excelente. Academia, ela não é a questão integrada. Ela é fortalecimento muscular. Você tem outras modalidades, outras práticas. O pessoal pode fazer calistenia em casa, pode fazer push-ups, pode fazer elástico, como você falou. Se ela tiver um kettlebell, ela pode desenvolver muitos movimentos. Se ela tiver uma barra em casa, uma caixa para ela fazer salto, agachamento. Hoje, com a internet, com essas redes sociais
conectadas, integradas, Facebook, Instagram, podcast igual Lamparina aqui, que é um veículo de comunicação, você tem o Spotify, enfim, não falta informação. Então, o que as pessoas precisam fazer? Se adaptar ao momento, sair fora da caixa, porque realmente elas foram expurgadas da caixa, né? Nós somos forçados a sair daquele sistema onde nós estávamos. E agora não dá para eu ficar chorando as pitangas, reclamando. Por quê? Porque na hora que tudo isso passar, que isso vai passar, e a gente vai sair disso tudo, você vai chegar pra academia, você pode estar um farrapo, meu amigo, a escolha é sua. Se você tomar certas precauções, for uma pessoa disciplinada, você vai ter resultados bons. Então só cabe a você fazer isso.
Você está ouvindo Lamparina Podcast.
Meu irmão, foi ótimo bater esse papo com você. Espero que as pessoas, que os ouvintes tenham gostado. Eu desejo que as pessoas tenham muita energia, muita perseverança, muita coragem, muita serenidade para atravessar toda essa fase que a gente está passando. E eu tenho certeza que isso vai passar e tudo vai ser melhor do que está sendo agora. A gente tem que pensar assim, porque a única forma que a gente tem de buscar uma solução é pensando positivo, com clareza e objetividade, com os pés no chão, para achar sempre a melhor solução para os problemas que a vida traz. Porque a vida é realmente isso. Ninguém está deitado em berço esplêndido. A vida são momentos, tudo passa. Quando você está lá na praia com a sua família, num dia de sol, céu azul, no verão, 2 horas da tarde, bombando, tudo lindo, tenha na sua cabeça que aquilo vai passar. Amanhã, segunda-feira, se te der um piquinho de tristeza, coloque na sua cabeça, isso aqui também vai passar. Eu preciso agora ser criativo, aproveitar a abundância do tempo, uma coisa que sempre nos faltou. Aproveite esse tempo, reprograme sua vida, construa sua melhor versão, procure novas soluções, procure soluções positivas para sua vida. Um grande abraço, meu amigo. Você tem alguma consideração final a fazer?
Tudo passa, né? Tudo que é bom ou tudo que é ruim, uma hora passa. Temos que ter em mente isso. É, o tempo passa da mesma forma para todo mundo, então a gente tem que aproveitar para fazer o melhor que conseguimos. Eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Agradecer a conversa, muito agradável, né? Conversando, trocando ideias aí. Eu gosto bastante de conversar com a galera, ensinar um pouquinho, cada um falar um pouquinho que sabe, né? Eu gosto de falar que quem ensina aprende duas vezes, né? Então, para mim, é um aprendizado tudo isso. É, muito obrigado, muito grato a todos vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado ao podcast Lamparina. Espero estar com vocês outras vezes, um momento agradável como esse, trazendo informação da melhor qualidade aí para os ouvintes, contribuindo um pouquinho. Fico muito feliz com tudo isso. Quem quiser seguir meu trabalho nas redes sociais, né, meu Instagram é @fabricio.abdal, com 2 L's, né? Abdala é A-B-D-A-L-L-A. Quem quiser, dou as ordens. Quem quiser fazer algum questionamento, tiver alguma dúvida, fica à vontade. O que eu puder ajudar, farei de tudo para isso. Muito obrigado a todos.
Maravilha, meu amigo. Eu também vou ficando por aqui agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam. Obrigado, Fabrício. Obrigado ao mago do Lamparina Podcast, Nolan Music. Siga-nos nas redes sociais, Nolan Music, Rodrigo Mas. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que a lamparina continua acesa. Espero vocês no próximo encontro para a gente estar esclarecendo coisas importantes da nossa vida, da nossa atualidade. Um abraço a todos. Até a próxima.